Deus, paz do Senhor Jesus novamente. Livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 9 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se a porta na tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apertava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos seus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Tu és o Senhor, ó Pai querido, de todas as coisas que conhecemos, que sabemos, que temos, ó Pai querido, domínio, foi por causa da Tua vontade, que elas existem e vieram existir, e por causa da Tua vontade o Senhor nos deu domínio sobre elas. Então Te agradecemos, ó Pai querido, e Te exaltamos, e pedimos, Senhor, nos ensina, segundo a Tua palavra. Pai querido, assim como Moisés disse que desejava conhecer o Teu caminho, nos revela o Teu caminho através dessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, porque o que queremos é ser guiados. O que queremos é sermos guiados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Isso aqui é uma mensagem conhecida, né? Conhecida do povo de Deus, porque é a mensagem do povo de Israel, é a mensagem inicial, né, de quando Deus separa um povo para si. Primeiro Deus separa homem, né, separou Adão, separou o homem, depois ele passa um tempo, separa ali Noé, Deus separou, né, Abraão, que depois se tornou Abraão, separou ali seu filho Isaac, seu filho Jacó, separou José, e de José e todos os filhos de Jacó se tornou uma grande nação. E no meio dessa grande nação, que se tornou ali no meio do Egito, Deus separou Moisés. E nós conhecemos a história de Moisés também, né? Moisés nasceu num momento difícil, né? Ali onde a nação de Israel crescia, se multiplicava no meio do Egito, e ali foi feito como se fosse um censo da época de Jesus, e todas as crianças que vinham nascendo, quando eram homens, eles eram mortos, né? E a mãe de Moisés, né, ali, creio que já guiada pelo Espírito Santo de Deus, né, colocou ele ali nas margens do rio, fez a sua irmã ali seguir aquele cesto onde estava Moisés, e Moisés foi adotado ali pela família egípcia, né? Moisés foi adotado pela família egípcia, teve criação egípcia, mas quem o criou de fato foi sua mãe. quem o criou de fato, né? Como aquela que o instruiu com as coisas de Deus e do seu povo foi a sua mãe. Então, mesmo que ele foi criado numa cultura egípcia, ele foi instruído que existia um Deus, que se chamava Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E esse era o Deus do seu povo. E tinha nesse mesmo contexto a nação de Israel, que sofria cada vez mais com trabalhos escravos, né? Que sofria cada vez mais e mesmo ainda sofrendo, se multiplicava, mas clamava, né? A palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor de Israel. Quando Deus tem um encontro com Moisés, Deus diz que ele ouviu o clamor de Israel. Era uma nação que sofria, mas ainda clamava. E provavelmente clamava, né? Onde está o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Cadê o Deus que estava, o Deus dos nossos pais? E muito provável era esse clamor que surgia ali. Não como dúvida, mas clamando para que esse Deus que se manifestou ali sobre os seus pais pudesse se manifestar sobre eles naquele momento de privação em que eles passavam, como escravos no meio do Egito. E Deus ouviu esse clamor e se compadeceu do seu povo e teve um encontro com Moisés, né? E um encontro que é maravilhoso, que diz que a sarça ardia, mas não se consumia, né? E Deus falou com Moisés. E Deus orientou Moisés e disse que ele iria libertar o povo. Mas a missão de Moisés não era somente libertar o povo, era fazer o povo se voltar para Deus. Não era somente chegar no Egito e falar assim, vamos embora. Né? Não era só anunciar as pragas e falar, vamos pegar as nossas coisas e vamos embora porque estamos livres. Não. O papel de Moisés era guiar o povo até que todo o povo pudesse se encontrar com Deus. E assim Moisés o fez. A cada ato de Deus através da vida de Moisés, a cada atitude de Deus gerada através da vida de Moisés, era para que o povo entendesse que Deus agia e falava com o homem e queria falar com cada um deles. E Moisés, ele foi e cumpriu a vontade do Senhor. Ele retornou para o Egito e lá anunciou a palavra de Deus, né? A primeira turma que Moisés teve que convencer não foi Faraó, não foi os egípcios. A primeira turma que Moisés tinha que convencer era a própria nação de Israel. E ninguém consegue convencer das coisas de Deus se não for através de Deus. Dos grandes feitos, se não for através dos grandes feitos de Deus. Você não vai conseguir convencer. Você não vai conseguir convencer a ninguém sobre Cristo se Cristo não agir através da sua vida. Se Cristo não exalar através da sua vida. O convencimento não é naquilo que nós falamos, mas sim naquilo que vivemos. E Moisés estava ali convencendo o povo por aquilo que ele estava vivendo, que era um contato pessoal com Deus e que Deus tinha atribuído ali sobre a vida dele o Espírito do Senhor. Era isso que foi isso que motivou para convencer o povo de Deus. Não foi somente Moisés falar, vim para libertar vocês. Porque se ele falasse isso, talvez ele falasse, pronto, chegou mais um maluco. Né? Mas quando Moisés, ele começou a transparecer a presença de Deus, aí sim o povo pôde confiar. Aí sim o povo falou, vamos nessa. Né? E Moisés agiu em nome do Senhor. E nós sabemos que por diversas vezes em que Moisés fazia uma obra em nome do Senhor diante de Faraó, né? O Faraó, ele tinha um recurso que era contra aquilo que era um intento do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquilo era que o Senhor endurecia o coração de Faraó, né? O Senhor endurecia o coração de Faraó, do inimigo. Mas o Senhor iria livrar seu povo. E nós conhecemos a história. O povo de Israel saiu do Egito. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. A palavra do Senhor diz que com os pés a seco, né, o mar foi aberto. A palavra do Senhor diz que à frente da nação de Israel havia uma luz forte enquanto eles atravessavam, mas nas costas dele, aonde o povo do Egito estava, em busca, no encalço do povo da nação de Israel, ali no Mar Vermelho, era trevas, densas trevas. Olha o cuidado de Deus para com essa nação. O povo sai do Egito, o povo tem sede, o Senhor sacia a sua sede, o Senhor leva o povo até o Monte Sinai, e ali Deus fala com Moisés, e depois diz: Moisés, fala com o povo que eu quero falar com eles, para que eles se santifiquem, porque dentro de 3 dias eu vou falar com eles. E o Senhor vem falar com o povo, e o povo rejeitou a presença de Deus, né? O povo rejeitou, antes de Moisés subir ali, e Deus veio com trovão, com raios, e foi falar com o povo, e o povo disse: Moisés, fala tu com o Senhor, e você fala a nós, e nós ouviremos. Ali o povo de Israel recusou a intimidade com Deus. Deus não queria somente libertar um povo. Deus queria que aquele povo fosse íntimo dele e andasse com ele da mesma maneira que Moisés estava andando. Porque nós acabamos de ler aqui que Moisés falava com Deus como nós falamos com os nossos amigos. Moisés falava com Deus da mesma maneira que nós falamos com os nossos amigos. E essa era a intenção de Deus. A intenção de Deus era criar no meio daquela nação homens e mulheres que falassem com ele como amigos. Esse era o desejo de Deus. O desejo de Deus era que aquela nação dependesse dele da mesma maneira que Moisés dependia de Deus. Porque Moisés, ele diz, né? Não nos faça sair deste lugar se tua presença não for conosco. Se nós olharmos para essa palavra, ali no primeiro versículo em que eu li, no capítulo de Êxodo 33, diz que Moisés, ele entrava na tenda, né, ali no tabernáculo, e ministrava ao Senhor e falava com o Senhor. E eu e você temos que saber que temos que ter comunhão com Deus. Eu e você temos que orar e falar com Deus e não agir como o povo fez. É momento de entrarmos na tenda da comunhão, da adoração, na tenda aonde conversamos com Deus, aonde expomos as nossas dificuldades, aonde nós expomos as nossas necessidades e aonde nós expomos aquilo que queremos fazer em nome do Senhor para que a presença dEle seja glorificada a cada dia. É a tenda, é o lugar aonde eu e você temos a oportunidade de, como amigos de Deus, que a palavra do Senhor diz, né, que o Senhor não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigo. Ele nos tornou amigos. Amigos dele. Então o desejo do Senhor é que, como amigos, possamos entrar na tenda, assim, na tenda da oração, da comunhão, na tenda da adoração com louvores, na tenda da adoração sem os louvores, mas com o nosso coração voltado e quebrantado na presença do Senhor. Há uma necessidade para a igreja de hoje entender que o Senhor deseja executar a sua obra de libertação, a sua obra de tirar do exílio, de tirar da obra de escravidão, assim como fez ali com o povo de Israel, mas há uma necessidade para que possamos entender que a obra de libertação aconteça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É necessário termos momentos de comunhão. Moisés não tinha só momento de comunhão, meu irmão, só depois que saiu do Egito. Não, Moisés começou a ter momentos de comunhão a partir do momento em que Deus o chamou. A partir do momento que Deus o chamou, ele não deixou de buscar a face de Deus, de invocar o nome do Senhor. Ele continuou ali buscando com o mesmo propósito de quando Deus o chamou, para que pudesse executar a obra do Senhor. O que está faltando hoje é que nós queremos viver como Moisés, nós queremos sim ter um cajado que se transforma numa serpente, nós queremos sim estar com as mãos levantadas e ver as batalhas sendo vencidas em nossas vidas, nós queremos sim, ali como Moisés, levantar as nossas mãos e ver o mar das dificuldades se abrirem à nossa frente e ver o inimigo sendo sucumbido pelas águas. Nós queremos sim ter uma vida como foi a de Moisés, mas talvez o que esteja faltando não é o desejo de ter uma vida como a de Moisés, nas bem-aventuras em que ele venceu e viveu, mas o que está faltando é desejar ter a vida de comunhão que Moisés teve. O que está faltando é olhar e falar: eu preciso entrar no tabernáculo. Ah, eu preciso ter comunhão com meu Senhor e falar com Ele face a face. Eu preciso ser direcionado por Ele. Eu preciso ouvir a voz dEle, contar as minhas necessidades e os meus anseios. E também contar a Ele aquilo que eu desejo fazer em nome dEle. Para que Ele me capacite, para que Ele me oriente, para que o poder dEle seja exalado e seja liberado através da minha vida. É comunhão. O que nos faz viver aquilo que os homens de Deus viveram com o Senhor na Bíblia é os momentos de comunhão em que eles viveram. Nós queremos todas as ações de poder e de autoridade da Bíblia, mas não queremos passar pelas mesmas coisas que passaram os profetas. Não queremos passar pelas mesmas coisas que passaram os apóstolos. Nós queremos ganhar o reino, queremos ver pessoas se convertendo, mas não queremos pregar. Queremos ver o poder de Deus sendo manifesto, mas não queremos impor as mãos sobre os enfermos. Queremos ver as pessoas sendo libertas, mas não queremos impor as mãos sobre aqueles que estão endemoniados. Queremos ver a obra de Deus sendo realizada, mas não queremos fazer a obra de Deus e anunciar a obra de Deus. A obra de Deus vai acontecer através da mim e da sua vida. Quando nós atentarmos para os grandes feitos que os homens de Deus fizeram e para ver como aconteceram sobre a vida deles. Moisés, ele entrava na tenda. Moisés, ele falava com o Senhor como quem fala com um amigo. Moisés, ele clamava e intercedia pelo povo. Moisés, ele clamava e intercedia por um povo que disse: fala você com Deus. E eu acredito que ele clamava que eles busquem o Senhor. Que eles invoquem o teu nome, que eles busquem a tua face. E é interessante que Moisés, homem de Deus, criou um discípulo à sua altura, que é Josué. A palavra do Senhor diz que quando Moisés entrava na tenda, todo o povo via Moisés entrando, olhava ele pelas costas, via a coluna de fogo subir, mas Josué, ele ficava ali do lado da tenda, falando: quando vai ser o dia que eu vou entrar na tenda? Ele ficava ali, acho que com a expectativa: quando vai ser o dia que o Senhor vai falar comigo? Quando vai ser o dia em que eu vou falar com o Senhor da mesma maneira que o Senhor fala com Moisés? E o coração de Josué criava expectativas. E talvez chegou o momento de você começarmos a criar expectativas através da vida de Moisés e através da vida de Josué. Moisés tirou o povo do Egito e Josué conquistou a terra prometida. Homens que entravam na tenda. Homens que entravam no tabernáculo, homens que estavam diante de Deus, homens que decidiram não se apartar da palavra de Deus, homens que decidiram viver a presença de Deus. E eu e você temos que decidir. Viver a presença de Deus é uma decisão. É uma decisão. O povo teve a oportunidade e disse: não, Moisés, fala você com Deus e depois fala conosco. O que você falar, nós vamos ouvir. Viver com Deus é uma decisão. E chegou um momento aqui, em Êxodo 33, em que Deus diz para Moisés que ele não iria mais com o povo, mas que ele enviaria o seu anjo. O seu anjo iria à frente. Chegou um momento em que Deus diz assim: olha, o povo é rebelde, Moisés. Estou a fim de destruí-lo. E Moisés vai lá e clama ao Senhor com misericórdia, porque Deus fala assim: ó, Moisés, eu vou criar uma nova nação a partir de você. Deus estava ali decidido a começar tudo de novo, né? A começar tudo de novo. Vou criar uma nova geração, uma nova nação através de você. E Moisés ali clama para que Deus não fizesse isso, porque aquele era o povo que ele tinha separado. Ele dizia, né? O que vão dizer as outras nações? Né? Se o Senhor destruir todo este povo. E depois Deus diz assim: eu não vou à frente de vocês, vou mandar o meu anjo. E Moisés disse: não, não nos faça subir se a tua presença não for conosco. Moisés era um grande intercessor e ele era um homem que desejava a presença de Deus. Ele falou assim: ó, se a sua presença não for conosco, não vale. Não vai dar certo. E daí Moisés diz no versículo 13: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos meus olhos e atenta que essa nação é o teu povo. Olha o clamor. Esta nação é o teu povo, não precisa fazer outra. Disse, pois, isso é Deus falando, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irmãos, Moisés entrou na tenda. Moisés era um grande intercessor. Moisés sabia da dependência de Deus. Moisés não saiu do Egito dizendo: olha o que eu fiz, olha quem eu libertei. Não. Moisés entendeu que Deus é quem fazia todas as coisas. Moisés entendeu que ele era apenas um canal de bênção para a nação de Israel. E eu e você temos que entender que quando Deus nos usa, nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor para que a obra do Senhor aconteça. Não pense você que aquilo que você fez em nome do Senhor é glória sua. Porque a glória não é sua. A glória sempre será de Deus. Não pense em você que quando você orou e impôs as mãos e a pessoa foi curada, a glória era sua. A alegria é sua. A alegria é sua. O prazer é seu de ver a obra de Deus acontecendo. Mas a glória é de Deus. Não pense em você que os grandes feitos que Deus faz através da sua vida é glória sua. Não é. A glória sempre será dada a Deus. Existe uma música do Fernandinho que ele diz, né? Eu nasci para te adorar. Eu só quero te adorar, só me resta te adorar. E ele diz, né? Que os anjos, os homens, os reinos, principados, potestades, vão ter que reconhecer a grandeza do Senhor, a glória do Senhor. E diz, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. As estrelas dos céus vão ter que reconhecer a glória de Deus. Né? E eu entendo o quê? Que todo aquele que já um dia recebeu glória, um dia vai ter que chegar diante do trono de Deus e falar: toma aqui, essa glória é tua. Toda a glória que pessoas, artistas, famosos receberam, vão ter que falar: essa glória não me serviu de nada, essa glória tem que ser para o Senhor Jesus, porque Ele é dono, Ele é o Rei da glória. E Moisés entendia que Deus era o dono de toda a glória. A única coisa que ele fazia era servir ao Rei da Glória. Eu e você temos que servir ao Rei da Glória. Com o mesmo entusiasmo, com a mesma vontade com que serviu Moisés. Não se volte para os outros deuses. Não deixe o orgulho subir ao seu coração. Moisés um dia enfrentou Arão e sua irmã Miriam. A palavra do Senhor diz, né, que eles ali se levantaram contra Moisés. Mas não se levantaram contra Moisés. Se levantaram contra o dono da glória. O dono do poder. Porque eles falavam: nós também fazemos o que você faz. Mas Moisés entendia que não era ele que fazia. Quem fazia era um Deus Todo-Poderoso. Moisés era um homem que buscava o Senhor. E por causa da sua busca, ele tinha resposta para a nação de Israel. Eu e você temos que ser homens que buscam o Senhor, e que conversam com o Senhor, e que andam na presença do Senhor, para dar resposta para esse mundo perdido. Para dar resposta para esse mundo que está sem governo, e que precisa do governo da presença de Deus. Você foi chamado para direcionar um povo que está perdido. E não pense em você que esse povo tem que ser um povo muito grande, como foi na vida de Moisés, não. Não pense. Talvez o povo seja sua casa somente. Talvez o povo seja um parente seu distante. Talvez o povo seja um vizinho seu. Talvez o povo seja um amigo de trabalho. Talvez o povo, né, não precisa ser uma nação, uma cidade. Mas precisa ser uma pessoa. Porque quando você entender que você precisa fazer que pelo menos uma vida conheça Jesus, aquela outra pessoa vai entender que uma vida também deve conhecer Jesus, e outra pessoa vai entender, e assim o reino cresce. E assim o reino cresce quando nós nos importamos com o próximo. Moisés não se importou com a glória que poderia ter em libertar o povo. Moisés se importou com a glória de Deus sobre a vida dele. O interessante é que Moisés, ele diz assim, não nos deixe sair deste lugar se tua presença não for conosco. E quantas vezes nós temos projetos, temos sonhos e pensamos, esse sonho e esse projeto é de Deus. Mas a pessoa a quem não convidamos para esse sonho e projeto é Deus. A pessoa a quem não convidamos para viver esse plano é Deus. Deus fica de fora de tantas coisas que nós mencionamos que é dele. Deus fica de fora de tantas coisas que nós mencionamos que é dele. Deus fica de fora de ministérios. Porque os ministérios não se apresentam diante de Deus. Deus fica de fora de ministérios, de pessoas que servem a Deus. Deus fica de fora. Deus fica de fora de famílias. Famílias que dizem que pertence ao Senhor. Deus fica de fora. Deus fica de fora do seu emprego que você clamou tanto e disse, Deus, me abençoa com o trabalho. E Deus fica de fora desse emprego. Deus fica de fora. Deus fica de fora de quando você tem que levantar um clamor. Deus fica de fora e você não ora. Você não clama, você não busca. Deus fica de fora. Quantas pessoas estão deixando Deus de lado e querendo receber as bênçãos de Deus? Quantas pessoas estão deixando Deus de lado e só clamando quando a água bate no pescoço, dizendo, agora não sei o que fazer. Você que é cristão, Deus não foi feito para ficar de lado. Você que não conhece a Deus, se achegue, conheça esse Deus, não deixe ele de lado. E você vai poder dizer, realmente, eu um dia ouvi, eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu posso conhecer de andar com ele. Deus não foi feito para ser buscado somente quando precisamos. Até porque ele fez todas as coisas e ele deve ser buscado. No dia de paz e no dia de grande tribulação. Deve ser buscado num dia de grande bonança, mas também no meio da imensa tempestade. Deve ser buscado na alegria e também na tristeza. Deus deve ser buscado em todos os momentos. Moisés disse, mostra-nos o teu caminho, nos faz conhecer, mostra-nos o teu caminho para que possamos te conhecer. E Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida através de Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor diz que Deus prova o Seu amor para conosco pelo simples fato de ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer por nós, mesmo sendo Ele e você ainda pecadores. A palavra do Senhor diz, que existe apenas um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Filho de Deus, Ele é o único que pode intermediar entre Deus e os homens. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Não colocamos nenhum outro nome além do nome de Jesus no meio das nossas orações. A palavra do Senhor diz isso. O que nos conforta é saber que Cristo Jesus foi pregado na cruz do madeiro, mas ressuscitou e diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, se Ele está conosco, Ele deseja que eu e você conversamos com Ele, assim como Moisés o fez. Se Ele está conosco, Ele deseja nos libertar do cativeiro espiritual, assim como Moisés fez com a nação de Israel, que foi tirada do Egito, que foi tirada do mundo de escravidão. Deus deseja libertar você do cativeiro espiritual, da escravidão que Satanás colocou, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode fazer nada, da escravidão dizendo que você não é amado, da escravidão dizendo que você é uma falha, é um erro no meio da sociedade, da escravidão dizendo que você é rejeitado desde quando nasceu, da escravidão dizendo que a única coisa que você serve para fazer coisas erradas, da escravidão que disse que você foi um erro, da escravidão que faz você viver o pecado dia após dia, maltratando o seu corpo, vivendo né, que, ou coisas que são crimes, né, roubando, furtando, prostituição, sendo aprisionado por obras satânicas, fazendo feitiçarias, obras de macumbarias, e Jesus Cristo veio para libertar você, porque a palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas o que você precisa hoje é ter um relacionamento com Deus da mesma forma que teve Moisés. O que você precisa hoje é ter um relacionamento com Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, você não precisa ir na tenda, não precisa criar uma tenda para que você vá. Você precisa ter um coração voltado e falar: Senhor, estou aqui. Sou eu, Cristiano, seu amigo. Vim falar contigo. Vim ouvir a tua voz, vim ser direcionado pelo Senhor. Vim entregar a minha vida de forma verdadeira. Sem limitações. Dependendo somente de ti. E pedindo: não me faça sair deste lugar aonde estou sem que tua presença não vá comigo. Que os meus sonhos e os meus projetos o Senhor faça parte e me direcione para fazê-los da melhor forma. Livra-me, Senhor. Livra-me das artimanhas do inimigo. Livra-me das ciladas que o mundo põe à minha frente, ofertas que o mundo põe à minha frente que me fazem me afastar de ti. Você acha, irmãos, hoje nós temos uma narrativa aqui na palavra de Deus, você acha que Faraó não ofereceu alguns benefícios para Moisés? Você acha que não foi ofertado benefícios para que ele desistisse da sua obra? Assim como Satanás oferece coisas para que possamos nos desviar da presença de Deus, coisas que satisfazem a nossa carne, saciam a nossa alma. Mas uma coisa eu posso te dizer: Deus sempre nos saciará de uma forma inesgotável. Porque a palavra do Senhor diz que os homens e o mundo busca aquilo que eles acham que conhece. E nós buscamos aquilo que conhecemos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eles buscam o que não conhece, mas nós buscamos o que conhecemos. E nós conhecemos Jesus Cristo, Filho de Deus. Reconhecemos que Ele é o Senhor sobre toda a terra. E reconhecemos que nele existimos, nele nos movemos e somos a sua geração. Somos gerados por Deus. E somos guiados por eles. E guiado por Deus. Guiado por Jesus Cristo. E direcionado através do seu Espírito Santo, que nos conduz a Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos conduz a Deus Pai Todo-Poderoso. Que você entenda que o seu desejo tem que ser como o de Moisés. Moisés disse: não nos deixe sair deste lugar se tua presença não for conosco. Faça-nos, nos guia pelos teus caminhos para que possamos te conhecer. E disse outra coisa interessante, Êxodo 33, versículo 18. Então ele disse, e essa pessoa é Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés queria conhecer Deus por completo. E o Senhor responde, né? Farei passar toda a minha presença diante de vós. Eis aqui um lugar na fenda da rocha. Te porei na fenda da rocha. Te cobrirei com a minha mão. Passarei com toda a minha presença. Você me verá pelas costas, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Mas você vai ver toda a minha presença, toda a minha glória e a minha bondade. Deus fez isso, passou com a sua glória e com a sua bondade. E Deus faz isso hoje sobre as nossas vidas. Se você pedir a glória de Deus, você vai ver Jesus adentrando na sua vida e transformando a sua vida por completo. Ele vai passar a sua presença, e não vai só passar, ele vai fazer morada. Porque naquele tempo, Deus vivia de passagem no meio do povo. Naquele tempo, Deus não habitava dentro do povo, habitava dentro do tabernáculo. Mas hoje, se você pedir para que o Senhor, rogando ao Senhor que Ele mostre a sua glória, hoje Ele vai habitar dentro de você. E hoje Ele vai fazer morada dentro da sua vida. E esse é o desejo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos o templo de Deus, a morada do Altíssimo. O que está faltando é que o Senhor entre com toda a sua glória no seu templo, que é a sua vida, que é o seu coração. O que está faltando agora é você buscar ao Senhor e dizer: vem, Senhor, e faça morada. Quando Salomão inaugurou o templo, a palavra do Senhor diz que, assim como foi com Moisés, desceu uma coluna de fogo e a fumaça encheu aquele lugar, e os sacerdotes não puderam ficar de pé, tamanha era a glória do Senhor, né? E nós cantamos isso, né? Derrama a tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé, tamanha o seu poder, tamanha a sua glória sobre nós. E é necessário que você clame: rogo que me mostre a tua glória. E o Senhor vai vir e vai encher o templo, que é a sua vida, que é o seu coração. Vai te direcionar, vai te guiar. E daí, assim como Moisés, você vai poder viver as bênçãos do Senhor. E quando você estiver passando por uma batalha, você vai levantar as suas mãos, assim como Moisés, e vai ver a vitória do Senhor vindo sobre a sua vida. Quando você estiver passando por uma dificuldade, você vai poder levantar as suas mãos e vai ver aquela dificuldade se abrir como se abriu o Mar Vermelho, e você vai passar por essa dificuldade com os pés a seco. Você vai anunciar o reino de Deus a uma geração que não o conhece, que o clamava porque ouviu histórias, mas não o conhecia, de com ele andar, de com ele falar pessoalmente, como disse uma vez Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço de andar contigo. Comece a andar com Deus. Comece a ter a mesma comunhão que teve Moisés, a mesma comunhão que teve Josué. Comece a falar com o Senhor como quem fala com um amigo. E você vai ver as mesmas ações de Deus que aconteceram sobre a vida de Moisés acontecerem sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele agiu com poder e com autoridade sobre a vida de Moisés, porque Moisés entendeu que a missão dele não era somente libertar o povo, mas era conduzir o povo à sua presença, à presença de Deus. Se você agir como Moisés, o Senhor vai agir da mesma forma como agiu com Moisés. Essa é a palavra de Deus. Deus, ele não muda se nós o amarmos de todo o coração, se nós o buscarmos. Ele se revelará a nós. Se nós nos dedicarmos a ele, ele agirá através das nossas vidas. Não devemos desejar as obras de Deus quando passamos por necessidades, como foi a nação de Israel, que clamava: livra-nos, livra-nos, e Deus ouviu. Não devemos somente fazer isso, mas devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Porque aí Deus vai trazer o livramento, aí Deus vai conduzir a sua vida, vai te ajudar a livrar a outras pessoas que precisam ser libertas, vai falar contigo pessoalmente, vai te orientar, e em nada você vai ser confundido, porque a voz que você vai ouvir é a voz de Deus. Então diga ao Senhor: faça-nos conhecer o teu caminho. Faça-nos conhecer o teu caminho. Nos guia pelos teus caminhos para que possamos te conhecer. Que você possa dizer como Moisés: não me faça sair deste lugar sem que tua presença não vá conosco. E que você possa dizer, por fim: rogo que me mostre a sua glória, para que o Senhor venha e enche o seu coração, a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós clamamos o teu nome e bendizemos a tua presença, e sabemos que tu és o lugar seguro. Sabemos que tu és o lugar seguro, porque a sombra das tuas asas, ó Pai querido, é que nós podemos descansar. A tua palavra diz, ó Pai querido, a tua palavra diz isso. E nós agora, Pai querido, como filhos de Deus, que ouvimos a tua voz e queremos ser guiados por ti, direcionados por ti, declaramos: vem, Senhor. Mostra-nos a tua glória, revela-nos o teu poder, nos dê a tua direção, mostra-nos os teus caminhos, guia-nos, ó Pai querido, pela vereda da justiça, por amor do teu nome, como diz a tua palavra. Leva-nos, ó Pai querido, leva-nos às águas de descanso, ó Pai querido, leva-nos às águas de descanso. que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai querido, para cada detalhe em que queremos agir e queremos o Teu socorro, e queremos que possamos ouvir a Tua voz para ministrar, ó Pai querido, ao nosso familiar, para ministrar ao cansado e ao perdido. Ah, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai querido, e depender da Tua presença todos os dias das nossas vidas. Porque a Tua palavra diz, Pai querido, irá a minha presença contigo para fazer descansar, para te fazer descansar. Então nós pedimos, vai a Tua presença na frente do Seu povo, Pai querido, no meio dessa grande dificuldade que estamos passando, no meio dessa pandemia, Pai querido, vai a Tua presença, Pai querido, em nosso meio. Estamos tão cansados, Pai querido, tão cansados, Pai querido, de não poder abraçar, de não poder nos envolver, de não podermos ter comunhão, mas nós pedimos, vai a Tua presença à nossa frente para que possamos descansar. Estamos tão cansados de notícias tão tristes, Pai querido, de vidas perdidas, vidas que estão sendo ceifadas por causa dessa enfermidade maldita, Pai querido, nós clamamos agora em nome de Jesus, Pai querido, vai a Tua presença à nossa frente e nos faz descansar, Pai querido, faz-nos passar por essas dificuldades, impondo as mãos sobre os enfermos para que sejam curados, faz-nos passar, Pai querido, por essas dificuldades, clamando o Teu nome e ouvindo a Tua voz, assim como foi Moisés, para que possamos ver a manifestação do Senhor através das nossas vidas. Deus, é o momento, ó Pai querido, de conhecermos o Senhor, de dependermos da Tua presença. Então, abre o coração deste povo, deste coração, Pai querido, corações que estão sendo amargurados, corações que estão endurecidos, ó Pai querido, corações, ó Pai querido, que estão ali, Pai querido, dilacerados de tristezas, de dor, que o Senhor possa encontrar esses corações, que eles sejam um alvo certeiro da Tua palavra, ó Pai querido, dessa palavra que foi pregada, para que possam ter em seus corações a alegria, para que possam ter em seus corações a paz, para que possam viver a justiça, para que possa viver o reino de Deus sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, eu oro porque o Senhor é o nosso grande libertador, eu oro porque o Senhor é o nosso grande libertador. Então usa cada pessoa que ouvir esta palavra para ser um ministro do Senhor. Ó, Pai querido, leva cada pessoa para o tabernáculo, para um lugar de intimidade, para um lugar de comunhão contigo, para um lugar onde vai ser ouvida a Tua voz e vai ser ministrado o Teu reino, o Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Eu oro porque eu sei que em Ti, ó Pai querido, nós encontramos socorro, nós encontramos alívio, encontramos libertação. Foi assim que o Senhor fez com o povo de Israel. E age, ó Pai querido, em nossas vidas, porque nós recorremos a Ti, clamamos a Ti e pedimos, Senhor, usa-nos. Usa-nos como usou Moisés. Pai querido, faça-nos ser grandes abençoadores no meio dessa geração. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém.